196. Entrevista para Diário de Pernambuco com Paulo Freire. Em que padrão pode ser colocado o ensino primário e secundário do Brasil hoje no mundo?
Essa é uma pergunta que poderia ser dotada de uma educação militante da educação sem palavra. Thank you. deveria fazer com relação a, no mínimo, sua sobrevivência. Para isso, isso é histórico também. Eu talvez hoje, por exemplo, a luta toda do Sem Terra, que fala-se constantemente que o Sem Terra são invasores de terra, os invasores de terra são os que se apoderaram dessa terra e que se fazem, ou que se apresentam como donos dela e que não produzem. Então, de parte, não produzem. No fundo, os Sem Terra estão lutando. Tem o direito de estar no mundo, tem o direito de viver, de comer, de dormir, de cultivar, de plantar, tem o direito mínimo de ser feliz. Agora, você imagina que, com uma situação como essa, de absoluto descaso pelos camponeses, seria até uma coisa absolutamente incompreensível. E, de repente, nós começássemos a ver redes públicas escolares na educação sistemática oferecida pelos municípios e pelos estados às grandes populações marginalizadas dos continentes. Essas coisas não podem acontecer. Para mim, o caminho fundamental é uma reforma agrária mesmo, uma coisa decente, uma coisa correta, direita. Porque os homens e as mulheres hoje, postos aí, passam a assumir-se como eles mesmos, também assumir-se como sujeitos históricos e com culturas e sujeitas do descaso dos poderes públicos.
Claro, recentemente publicou uma série de reportagens sobre as condições de trabalho, vida e salário dos professores primários em Pernambuco, incluindo portadoras de magistério e diploma superior e agregas. Encontramos salários que variam de R$45 até os raros casos de municípios que pagam o mínimo. Esses salários são responsáveis por ingressos de pessoas menos preparadas para o exercício do magistério. O que o senhor pensa sobre isso?
Eu acho que essa coisa que está acontecendo, essa situação que está descrita na sua pergunta, revela exatamente o descaso, o descaso do poder público histórico e as países a que eu me referi antes. Então, você veja que não é possível com os salários que se pagam no Brasil, no norte da do país, os salários dos professores e das professoras, não é possível cobrar-se deles e delas uma eficácia. Por outro lado, esses próprios salários de império que se pagam revelam também o despreparo que existe técnico da grande parte das educadoras e dos outros educadores. Quer dizer, não há uma preocupação com formar Os filhos, por exemplo, os briga pedagógica que eu seja, porque é uma briga política, com essa grande briga, poderia ser para a escola pública séria, para a escola pública competente, para a escola pública feliz, competente. E isso não se faz sem respeito aos educadores e às educadoras. Enquanto possivelmente de partida do respeito às professoras e aos professores, é o seu salário menos e mais alto. Você não pode fazer um discurso do respeito ao educador pagando R$ 30, R$ 17 por mês a um educador. Então, mas quando chega a hora de pagar o plano público, o governante diz, ok, eu concordo com isso, mas eu não busco dinheiro. Então, por isso que eu acho também que a reforma política, a reforma educacional, enquanto reforma política, implica também outras reformas, inclusive a da reorientação da política dos gastos públicos. É preciso disciplinar esses gastos públicos e não é possível continuar nesse país com uma diferença de nível tão agressiva quanto, por exemplo, nós temos no Brasil, que ganha uma professora educadora, uma professora que luta com as crianças, chega à escola e o que ganha um outro profissional qualquer. Eu não quero dizer que a professora não é assinada com médico, não é assinada com engenheiro, não é assinada com desembargador. Não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que a distância entre ela bem e o desembargador é bem menor. Então, longe de mim pensar que o trabalho de um desembargador não tem uma imensa importância na vida da sociedade, mas claro que tem. Mas tem também uma enorme importância o trabalho de uma educadora. Eu não conheço presidente de República nenhum governador de Estado que não tenha tido uma professora primária na vida dele. Quando a gente fala em prioridade da educação, precisa existir essa prioridade. A gente precisa concretizar essa prioridade. E não há prioridade sem verbas. Porque quer dizer, o que me diz que é a prioridade, que tal coisa é prioritária, é a maneira como eu brigo, inclusive, para viabilizar os caminhos que fazem com que essa prioridade seja uma prioridade.
O presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou uma emenda constitucional ao Congresso que propõe o estabelecimento de um piso salarial nacional para o professor primário de R$ 300. A implantação será acompanhada da exigência de capacitação do professorado pelo município. Este é o caminho para a educação nacional sair do estado de Chibão?
Eu acho que o valor da educação é de tal maneira complexo que não dá para você dizer que este é o caminho. Não há, vários caminhos, este é um deles. Esta é uma dimensão do problema geral, que agora nós estamos falando aqui sobre exatamente a questão dos salários. No momento em que o presidente da República, vocês imaginem, ou imaginemos nós, quer dizer, o descalabro desse país é tal em termos de remuneração do corpo docente, que indiscutivelmente, quando o presidente da República propõe esse esforço de salário de R$ 300, é algo que significa um espanto. Quem ganha 17, quem ganha 40, 45, passado na terra, é um salto extraordinário. Agora, isso só não basta, porque é provável que quando você diz que uma das urgências é que os municípios se preocupem com a formação, com a capacitação
Thank you.
Okay.